senador Marcelo Crivella, são coisas de Deus. Começar o ano legislativo, Mozarildo, com a presidência da nossa sessão, comandada por um apóstolo de Deus, um homem que eu admiro. Acho que a única divergência que eu tenho com Vossa Excelência é sobre os royalties. O resto nós estamos sempre muito acordes.
Muito obrigado, senador. A recíproca é verdadeira.
Senadora Ana Amélia, eu queria cumprimentar a Vossa Excelência, saudá-la em nome do PP, porque ontem estivemos juntos na posse de um ministro do Partido Progressista, o paraibano, meu conterrâneo de Campina Grande, Agnaldo Ribeiro. Eu espero que o ministro Agnaldo, como bem disse no seu pronunciamento, focado na gestão, na eficácia da gestão, possa traduzir toda a esperança, o anseio da Paraíba e do Brasil neste ministério, que é um dos ministérios de maior complexidade de todo o orçamento da União. É um ministério gigantesco que tem, entre outras missões, de fazer uma gestão junto às cidades, e as cidades brasileiras precisam reaquecer nas suas mais diversas problemáticas. E por isso que nós de Campina Grande firmamos o mesmo conceito, a mesma convicção, a mesma confiança. Saudar a Vossa Excelência, que esteve comigo ontem na posse do ministro da Paraíba e do Brasil, Agnaldo Ribeiro. Senhoras e senhores senadores, muito se tinha de falar, até porque nós estamos voltando de um período em que as experiências dos nossos estados, de que o sentir das visitas que fizemos nas nossas regiões, ele se faz efetivamente muito presente. E enquanto posso descer para uma realidade paraibana, para uma realidade nordestina, eu queria, antes de mais nada, cumprimentar o governo, como fizeram aqui outros senadores, colegas, tanto de partido quanto de bancada, pelo gesto moderno, ousado, talvez atrasado, mas ousado, do governo investir de forma forte, decidida e determinada na abertura do capital aeroportuário, um dos gargalos mais fortes da nossa infraestrutura. O sucesso dos leilões que ontem o Brasil viu, com o superágil em Brasília, em Guarulhos, Mozarildo e em Viracopos, mostra como estávamos pelo menos 10 anos atrasados no entendimento de que era necessário criar parcerias para avalancar ou dinamizar o nosso desenvolvimento. Alavancar o nosso desenvolvimento, quase que não saía. Bom, os aeroportos devem ser os primeiros de uma série de medidas que o governo deve fazer na infraestrutura aeroportuária. Sobre infraestrutura aeroportuária, quero privar-me, excepcionalmente, de tratar da situação do Porto de Cabedelo logo mais. Mas confesso que os últimos dias, acompanhando a crise na Bahia, a crise de segurança pública na Bahia, eu me vi sentindo que nós não poderemos nos esconder ante uma realidade eminentemente estadual ou pensar, senador Armando Monteiro, que ela existe apenas na Bahia. A dificuldade de interlocução do governo baiano com os setores da segurança pública motivaram aquela visão que nenhum de nós gostaríamos de ter. Policiais amotinados, o exército tentando enfrentá-los, né? Uma avalanche de insegurança, o pânico na sociedade, num momento nobre da vida turística baiana, em especial da cidade de Salvador. Mas, cá com meus botões, eu me lembrei que, no seu Pernambuco, já há manifestações parecidas, né? Na nossa Paraíba, nós chegamos, Armando, em rasgar uma lei estadual Não sei, a sintonia e os sinergismos dos governos pernambucano e paraibano é tão grande, mas lá na Paraíba havia uma lei estadual para promover a recuperação e a reposição salarial dos nossos profissionais de segurança pública, e o governador socialista simplesmente rasgou a lei, não cumpriu. E há manifestações também das associações de cabos e soldados e dos oficialados. Eu me preocupo é exatamente nessa rede que começa a se alastrar no país inteiro, dando conta da necessidade nossa do parlamento de rediscutir, reaquecer de forma viva e forte a problemática da segurança pública nacional, sobre modo a dignidade salarial dos nossos agentes. A PEC 300 não pode ser matéria vencida nesta casa nem no Congresso Nacional. Entendemos que o governo tem limitações, os governos estaduais têm limitações, mas nós não poderemos nos esconder numa atitude de omissão ou de cumplicidade, porque o exemplo baiano pode ser vivido em Pernambuco, na Paraíba, em Roraima, em Porto Alegre ou no Rio Grande, meu querido senador Pedro Simon. Essa preocupação eu queria trazer na tribuna, despido de qualquer manifestação de ordem política, muito antes, pelo contrário, convocando e convidando o governo a viver uma pauta nova, enfrentando essa realidade, que é a realidade do tratamento desumano, injusto, que os nossos policiais, a nível estadual, recebem, com honrosas exceções, com honrosas e poucas exceções. Por isso que faço esse registro, dizendo que já recebi manifestações da Paraíba de elementos e lideranças que compõem este quadro, e pedi a eles prudência em nome da sociedade, porque ninguém pode, a sociedade de Salvador, nem a sociedade de qualquer capital ou cidade de estado, pagar por muitas vezes uma imprudência, uma falta de diálogo do governante com as lideranças. Esse é o apelo que eu faço, senhor presidente, em nome das manifestações que venho recebendo do meu estado nessa área de segurança pública também. Falei de infraestrutura e quero trazer o papel importante que o Porto de Cabedelo, na Paraíba, tem para o desenvolvimento do meu estado. O Porto de Cabedelo, o único do estado, tem mais de 100 anos, visto que foi criado em 1908. Já teve grande importância para a economia nordestina, como destacou a deputada federal da Paraíba, Nilda Gondim. Nos anos 60, o porto era referência no Nordeste. Por isso, precisa aprofundar a sua dragagem para voltar a receber navios de grande porte e, assim, impulsionar o desenvolvimento do estado. A deputada complementa com a afirmação de que o aumento da capacidade de operação do Porto de Cabedelo significará um avanço importantíssimo para a economia da Paraíba. São necessários, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, quase 200 milhões para modernização de guindastes, ampliação, aprofundamento do cais, envolvendo construções de um terminal de múltiplo uso, visando aumentar a capacidade de estocagem de contêineres. Investir no Porto de Cabedelo para aumentar a sua capacidade de operação é uma providência que estava sendo demandada há muitos anos, tendo em vista as atuais características do transporte marítimo. Este porto possui, em média, 8 metros de profundidade, mas com a dragagem pode chegar e deve chegar ao mínimo de 11 metros de calado. Ainda assim, há especialistas que entendem que ele não poderia receber navios de grande porte, porque no mínimo precisaria de 13 metros de profundidade para operar com segurança. Além disso, Cabedelo é um porto antigo e, apesar da sua modernização, também apresenta um outro problema de difícil solução: o estrangulamento logístico. O Porto de Cabedelo enfrenta dificuldades para o armazenamento de mercadorias. Esta é uma das razões pelas quais 21% dos produtos importados e exportados da minha Paraíba passam diretamente para o Porto de Suape, em Pernambuco, que já opera com mais de 100% de sua capacidade. Da minha parte, venho fazendo o possível para que o Porto de Cabedelo, o único do estado da Paraíba, receba a atenção das nossas autoridades competentes, no sentido de modernizá-la, adequando a sua capacidade ao porte da maioria dos navios. Quanto ao Porto de Lucena, também na Paraíba, incluí em minhas emendas individuais ao PPA recursos para estudo e investimentos naquele porto que nós chamamos de águas profundas. Os estudos de viabilidade técnica e econômica e ambiental já foram realizados em Lucena pelo governo anterior, o governador José Maranhão, em 2010. E o porto, construído na condição de offshore, terá 17 metros de profundidade, com capacidade de movimentar 18 milhões de toneladas de carga por ano, tornando-se o maior porto do Nordeste. O grande diferencial do Porto de Lucena é que ele pode contar com uma área de 10 milhões de metros quadrados, onde podem localizar-se, além de empresas, tanques para armazenamento e exportação. O nosso estado, em termos de proximidade com a Europa, é beneficiado pela ótima localização demográfica. Esses são alguns dados que eu trago para Vossas Excelências, dizendo que o governo federal, esse governo que eu trabalho, que eu tenho crença, que eu tenho fé, ainda deve muito à Paraíba. Nós não temos uma obra de infraestrutura importante no estado pelas mãos do governo federal. E, para nós, a grande obra, Mozarildo, você que é descendente, através dos seus pais, da sua mãe, dos seus avós, a grande obra de infraestrutura que a Paraíba precisa na área marítima de infraestrutura portuária é a modernização do Porto de Cabedelo. O ramal da Transnordestina é outro anseio que nós alocamos recursos e já contemplamos no PPA. As duplicações das principais rodovias. Eu venho fazendo desta tribuna um permanente canto, né, desafiador para que o governo federal possa abastecer o nosso estado dentro das suas prioridades com obras infraestruturantes de grande vulto. O Porto de Cabedelo, as duplicações das principais rodovias, especialmente a duplicação da BR-230, o ramal da Transnordestina, que nos liga do Porto até a cidade de Cajazeiras, são obras que dão a todos nós a expectativa de um crescimento orgânico, acelerado, forte e capaz. Obras que foram contempladas pelo meu querido líder do PP, a quem saúdo, né? Diziam que você estava quase irreconhecível, mas eu lhe vejo muito bem, né? Não sei por que esta maldade a você, Pinheiro, a você, meu amigo, e foi o grande gestor do plano plurianual. São coisas da própria vida política, mas receba o orgulho de ter podido participar com Vossa Excelência, receba a satisfação de ver liderando a bancada do PT, porque mais do que eu, o presidente Arlindo Quinalha, o senador Assir Gugaes, que andou com Vossa Excelência Brasil afora, sabe da sua imensa competência, amizade e lealdade com seus amigos. Parabéns, Pinheiro, por essa mais nova função que muito deve honrar a qualquer companheiro do Senado. Eram essas as nossas palavras, senhor presidente, registrando novamente a minha preocupação com a expansão do movimento de insurreição na segurança pública do país, as minhas palavras de cumprimento ao ministro, o novo ministro das cidades, e o apelo para que o governo federal possa, à luz do PPA, dar à Paraíba o que ela merece, porque é um estado pobre e precisa sair desta estagnação econômica que vive.